em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do CELAM, e arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Splinger. Dom Jaime, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo mais uma vez à sua casa.
É sempre motivo de satisfação poder dialogar e compartilhar o que nós vivemos com os ouvintes da Rádio Vaticano.
Iniciamos a sua passagem por Roma.
Estamos aqui para uma celebração promovida pela Embaixada da Colômbia junto à Santa Sé, em comemoração ao aniversário das relações diplomáticas entre Colômbia e Santa Sé. E para o evento se pediu que, a partir do CELAM, nós abordássemos os desafios que estamos vivendo em torno da questão climática hoje, não só no continente, mas também atentos àquilo que a Igreja no continente vem fazendo frente a esse desafio que se apresenta a nós todos.
É, o senhor foi aquele que fez uma lectio magistralis durante esse colóquio, né, sobre as transições justas. O que são as transições justas?
É, aqui eu acho que nós precisamos compreender os termos. Justo, o que nós compreendemos quando dizemos justo? Certamente não se trata simplesmente da aplicação de normas ou princípios ou leis que temos e que regem as relações entre governos e no seio das diversas sociedades. É mais do que isto. A medida boa que nós precisamos encontrar, falando da questão climática, né, para que as futuras gerações possam ter o necessário para viver com dignidade. Depois, transição diz de um movimento, de um caminho. Creio que as sociedades, ou a sociedade como um todo, precisa realizar um caminho em vista desta boa medida em torno da questão climática que nós, como sociedade, precisamos encontrar. Estamos num momento crítico da história, sabemos. Os dados das ciências são inegáveis. As tragédias climáticas se multiplicam e precisamos, sim, de mulheres e homens, não só políticos, eu diria estadistas, capazes de realmente promover e construir indicações necessárias para fazer frente à realidade que nos confronta.
E o papel da Igreja, então, nesse processo?
A Igreja tem um papel todo próprio. Primeiro, eu diria pela capilaridade da presença, mas não somente isto. Todo esse processo de transição justa, eu creio, só vai acontecer de uma forma realmente justa se for sustentado pela mística e pela espiritualidade. Sem uma boa mística, sem uma boa espiritualidade, podemos até avançar na questão, mas não sei se teremos fôlego suficiente para ir mais além.
Na sua fala, o senhor advertiu que o tempo presente parece indicar que o mundo que nos acolhe está desmoronando, apontando que as mudanças vertiginosas e a degradação ambiental e social se manifestam tanto em catástrofes naturais quanto em crises sociais e econômicas.
Aqui há vários elementos que poderíamos considerar. Recentemente, por exemplo, conversando com os bispos da Ásia, nos diziam que há ilhas no Pacífico, na região do continente asiático, que estão sendo evacuadas porque o nível da água dos mares está subindo. Isso é um fato, é uma realidade que não tem como contestar. E é sinal da crise climática que vivemos. Esse é um dado. Um segundo dado que eu penso vale a pena ter presente é aquilo que o Papa Francisco, em diferentes momentos do seu magistério, teve a coragem de abordar de forma pública. Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial aos pedaços. E isso traz consequências também neste âmbito. Temos aí uma migração forçada acontecendo, e isso certamente nos preocupa, uma migração forçada a causa dos conflitos e a causa também das mudanças climáticas. E um terceiro elemento que eu ressaltaria neste contexto, e aí vem o caminho que todos devemos fazer, encontramos essa crise das democracias que testemunhamos em várias partes do globo, sobretudo na nossa América Latina, e que exigem respostas à altura. Se me permite, no contexto latino-americano, nós temos aí a situação do Haiti, um país que foi esquecido pelas instituições internacionais, está nas mãos de gangues. Temos a situação da Nicarágua, temos a situação na Venezuela, por que não dizer também no Brasil e na Argentina? São realidades que preocupam, sim, e nós só podemos construir o novo que desejamos em espaços de escuta, diálogo e construção. Em outras palavras, num Estado democrático de direito.
Papa Leão XIV, prima nesse início de pontificado, chamando atenção para a unidade, olhando um pouquinho a América Latina. Que unidade nós temos hoje?
É difícil dizer que unidade nós temos. Sim, temos a unidade geográfica, mas talvez nos falta a unidade em torno de um sonho para a construção de um continente economicamente, socialmente viável. Dom Helder Câmara usava uma expressão poética muito bonita. Ele dizia assim: quando todos formos capazes de sonhar o mesmo sonho, esse sonho pode se tornar realidade entre nós. O continente latino-americano é marcado pela narcocultura, por uma divisão das riquezas injusta, e nós precisamos, sim, necessitamos com urgência sonhar a possibilidade de um continente onde realmente todos possam ter acesso à vida digna.
A Igreja pode ser uma voz de esperança.
Certamente. A Igreja possui uma doutrina social que responde a muitos dos desafios que a sociedade hoje vive. É verdade também que a doutrina social hoje é uma grande desconhecida também em alguns setores eclesiásticos. Inclusive, me recordo, no último sínodo se falou muito sobre a necessidade de promover o conhecimento da doutrina social da Igreja em diferentes ambientes da sociedade. Recentemente, aqui na Santa Sé, estive participando de um evento também promovido pela Fundação Centésimos Anos, onde muito se tratou do desafio de tornar conhecido e promover a doutrina social que faz parte do patrimônio da Igreja Católica.
O senhor também, na sua fala nesses dias, então, denuncia as falsas soluções climáticas. Pode explicar um pouquinho melhor?
Soluções de curto fôlego, diria assim, não têm futuro. Nós precisamos pensar a médio e longo prazo. Existem situações, sim, que nos desafiam a curto prazo, mas não podemos permanecer nesse nível, porque a natureza está pedindo socorro e precisamos ser generosos na construção do novo que imaginamos e desejamos para todos.
Precisamos de mudanças estruturais urgentes.
Certamente o continente latino-americano, falando da nossa América Latina e do Caribe, traz uma marca que nos envergonha. Da corrupção. A corrupção está entranhada em diferentes setores da sociedade. E precisamos repensar certamente as estruturas sociopolítico-econômicas a fim de que o bem comum possa verdadeiramente estar ao centro das decisões dos diversos âmbitos que compõem uma sociedade justa.
Como é que se combate a corrupção?
Essa é uma bela de uma pergunta. Eu penso que partimos, em primeiro lugar, da educação. Educação com qualidade representa um grande desafio para todos. E nesse contexto, hoje de manhã ainda tocava nesse assunto, aqui quando do encontro sobre esse aniversário das relações diplomáticas entre Santa Sé e Colômbia. Na América Latina, a Igreja possui uma presença muito forte no âmbito da educação, seja básica, fundamental, mas seja também superior. E eu me pergunto se as nossas instituições respondem à altura dos desafios presentes, porque muitos daqueles, ou alguns ao menos, destes hoje que se encontram no olho do furacão, vamos dizer assim, quando falamos dessas questões delicadas que afligem a vida da sociedade, passaram por nossas escolas, passaram por nossas universidades. Então, será que não precisaríamos também fazer uma espécie de autocrítica no sentido de buscar, talvez, rever pedagogia, conteúdos, etc., a fim de ajudar verdadeiramente a formar novas lideranças?
O senhor abordou também algo que toca diretamente a nossa realidade, não só do Brasil, mas da América Latina em geral, que é a questão do extrativismo e a exploração dos recursos naturais, né, que agrava as desigualdades e ameaça a vida, principalmente das comunidades mais pobres.
É o que nós assistimos, por exemplo, em torno da mineração. É um escândalo o que se vê e como se faz. E aqui os interesses, sobretudo de grupos internacionais, mas não só, também de grupos ligados ao narco, é uma realidade que nos desafia e preocupa. Não podemos fechar os olhos em torno desta questão, onde muitas vezes as consequências que surgem estão marcadas pelo sangue de inocentes e a contaminação de terras, dos rios, das águas, etc.
A presença, então, do capital é tão importante que faz com que essas desigualdades que nascem da exploração sejam mais importantes.
Veja, anos atrás se falava que o liberalismo produziria mais igualdade no seio da sociedade. O que nós assistimos hoje não condiz com aquilo que se anunciava anos atrás. Eu creio que todo o sistema precisaria ser revisto. Papa Francisco lançou o projeto da economia de Clara e Francisco, que em alguns ambientes, sobretudo no meio juvenil, interessa e entusiasma, mas não basta, precisamos mais.
Mudamos de assunto, Dom Jaime. Nesses dias nós tivemos a apresentação dos dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE, que revelam mudanças, inclusive, que apontam para um cenário futuro marcado, a palavra é diversidade, pelo declínio, cito palavras, da nossa imprensa brasileira, da hegemonia católica e pelo crescimento de outras expressões religiosas e não religiosas. Os números falam da população católica, que representa hoje 56,7% dos brasileiros, uma queda em relação a 2010, quando nós éramos 65,1%. Os evangélicos cresceram de 22,2% para 26,9%, enquanto o que preocupa também é as pessoas que se declaram sem religião, né, que apresentou um aumento de 7,9% para 9,3%, ou seja, 16 milhões de pessoas.
Certamente os números nos convidam à reflexão e ao aprofundamento deles mesmos. Seja que números fossem, se fosse uma maioria católica, e ainda é, ou se fosse uma minoria, eu creio, seja quais fossem os números, mereceria a nossa atenção e a nossa um aprofundamento em torno dos mesmos. Eu creio, por outro lado, que os números que se apresentaram, na verdade, descrevem, de certa forma, o que sempre fez parte da sociedade brasileira com menor ou talvez maior ou menor intensidade. Nós sabemos que o sincretismo religioso, por exemplo, sempre esteve presente junto às nossas comunidades. Seja o candomblé, seja a umbanda, seja o espiritismo, sempre foram presenças muito fortes em diferentes comunidades. E se, certamente, até um passado não muito distante, havia um certo receio de confessar publicamente estas, eu diria, duplicidades de práticas religiosas, hoje, no contexto que nós vivemos, se fala sobre isto com muita serenidade. Esse é um elemento. Segundo, a questão do pentecostalismo. Me parece, uma certa estabilidade, né? Nós temos as grandes denominações, mas eu olho com muito respeito para as pequenas denominações que estão presentes nos diversos bairros, comunidades e que não fazem parte destas grandes agremiações que, poderíamos dizer, em alguns setores ao menos, são mais negócios do que propriamente promoção de uma experiência de fé. O que chama a atenção, de fato, nesses números são aqueles que nós denominamos os desigrejados, sem pertença a uma denominação religiosa. O que estaria por trás desses números? Certamente precisaríamos de aprofundamento, não temos os dados detalhados sobre o fenômeno, mas eu imagino que muitos desses que se denominam desigrejados são jovens em primeiro lugar. Segundo, são pessoas que passaram de uma denominação religiosa a outra, buscando talvez respostas às questões existenciais, migravam de uma denominação ou migraram de uma denominação a outra e, depois de um tempo de procura em torno de respostas às questões mais profundas do ser humano, talvez não as encontrando, disseram, abandono, não procuro mais. E certamente isso também nos faz questionar, nos autocriticar. Como que trabalhamos entre nós, como igreja e como igreja católica, a transmissão da fé? Essa é uma questão que nós, na conferência, temos debatido, né? Recentemente, a conferência publicou alguns documentos que se tornaram referência para as nossas comunidades. A importância da palavra na vida do cristão, a paróquia como comunidade de comunidades, os processos de iniciação cristã. Recentemente, conversando com o diretor do Instituto do Cérebro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que é reconhecidamente o maior instituto de estudos desta questão na América Latina, ele me dizia o seguinte, que os jovens que estão aí na faixa etária até os 18, 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de região para região também, e talvez de realidade econômica, social para outra, etc., esses jovens hoje já possuem uma outra estrutura lógica mental que não é mais a nossa. Então, diante deste fato, e também diante da realidade dos avanços tecnológicos, como transmitir a mensagem a esta nova geração com uma pedagogia, com uma metodologia, com uma linguagem que corresponda à sensibilidade desta geração? Eu creio que aqui precisamos somar as melhores forças, não só da Igreja, mas de toda a sociedade para talvez buscar caminhos viáveis, possíveis, para ir ao encontro desta faixa etária privilegiada.
Preocupa.
Preocupa, certamente, no sentido de nos faz nos ocupa diante daquilo que se apresenta. Repito, precisamos capacidade de escuta desta realidade, criar espaços de construção, ou em outras palavras, de diálogo, a fim de talvez buscar vias, sendas possíveis frente a esse desafio que está aí diante de nós.
O senhor, como presidente da CNBB, que fotografia o senhor faz da Igreja, então, do Brasil hoje?
A Igreja do Brasil, ela tem uma vitalidade muito bonita, e isso é histórico. A Igreja possui uma presença no território extraordinária. É verdade que a população cresceu de uma forma muito expressiva e talvez nós não conseguimos ir ao encontro desse crescimento com um clero à altura. Estamos aquém. Por outro lado, temos de reconhecer, temos um laicato, sobretudo composto de mulheres, que fazem um trabalho extraordinário. O que seria das nossas comunidades sem a presença das mulheres, das catequistas, ministras da Eucaristia, coordenadoras de conselhos paroquiais, de pastoral, conselhos econômicos, etc.? Eu creio que isto não pode, digamos assim, nos deixar satisfeitos. Isso nos impulsiona a avançar e buscar caminhos para uma presença ainda mais intensa, para uma resposta ainda mais vigorosa diante das necessidades do nosso povo e da nossa gente. Nesse contexto, eu creio que nós poderíamos, inclusive, fazer uma distinção. Quando nós falamos de pertença religiosa, nós falamos de uma prática religiosa. E eu faço uma distinção, eu não sei se ela é correta. Prática religiosa, todo ser humano cultiva. Mesmo aqueles que se denominam desigrejados, ou talvez até ateus, por que não? Prática religiosa, todo ser humano possui. O ser humano é essencialmente religioso também, né? Isso faz parte da estrutura do ser humano. Agora, experiência de fé é outra coisa. Experiência de fé diz de uma experiência de encontro. E para nós, na experiência cristã e católica, é encontro com uma pessoa. Isso nós não podemos fazer virtualmente. Isso se faz no corpo a corpo, olho no olho, no diálogo, na escuta recíproca, no desejo de poder, de alguma forma, proporcionar algo de mim para receber também algo do outro. E assim todos, de alguma forma, ganham.
A Igreja no Brasil é sempre vista como um grande laboratório.
É, isso diz de uma responsabilidade também, né? E esta responsabilidade nos desafia. Não podemos jamais nos dar por satisfeitos. Se trata do mesmo, sempre de forma nova. É sempre o mesmo, mas sempre de forma nova, porque os tempos mudam, as situações se transformam, o contexto é outro. Então não podemos jamais nos dar por satisfeitos. E eu creio que é essa insatisfação, entre aspas, que nos caracteriza, que permite avançar e talvez proporcionar este olhar respeitoso de outros contextos eclesiais para a nossa realidade brasileira e latino-americana.
Para a gente concluir, Dom Jaime, já temos um mês do nosso Papa Leão XIV.
É uma surpresa bonita. A experiência de ter podido participar do conclave num ambiente, eu diria, verdadeiramente de fraternidade, de silêncio e de oração. Chegou-se ao nome que se chegou. Um homem que não tinha expressão, eu diria assim, na grande mídia, mas um homem com uma experiência, eu diria assim, humana, extraordinária. E a que me refiro? Os antecedentes italianos, franceses, espanhóis. Migraram para os Estados Unidos. Ali esse homem se formou em matemática. se fez religioso agostiniano. Veio para Roma estudar jurisprudência. Solicitou a possibilidade de ir em missão. Foi para o Peru, numa realidade de periferia, diríamos assim, para usar uma expressão do Papa Francisco, para o fim do mundo. De lá, os irmãos o fizeram superior geral da família agostiniana. Durante 12 anos, pôde e teve de girar o mundo para acompanhar as diversas expressões de evangelização que os agostinianos têm em todo o mundo. Imagino que quando concluiu-se esse tempo, esses 12 anos, este homem deve ter imaginado mais ou menos o seguinte: agora posso descansar um pouco. Foi feito bispo de Chiclayo, também numa diocese de periferia desafiadora, marcada pela presença de povos originários de uma forma muito forte. E ali esteve por 11 anos, se eu não me falha a memória, né? Mais ou menos 10, 11 anos. E, de repente, o Papa Francisco chama a Roma para estar à frente, talvez, do segundo dicastério mais importante da Cúria Romana, que é o dicastério dos bispos. E aqui, de alguma forma, ele pôde ter uma visão ampla do episcopado no mundo. E, de repente, é chamado a esse ministério particular no seio da Igreja. Que coisa bonita! Isso só pode ser obra do Espírito. Isso não é projeto humano, simplesmente. É muito mais do que isto. E eu faço votos que, realmente, o nosso Papa Leão, que Leão para nós no Brasil é um nome um pouco estranho, né? Eu conheço Léo, mas Leão, não me recordo de conhecer alguém com esse nome. Até porque o Leão, para nós, estranha um pouco. Nós falamos do Leão da Receita Federal, por exemplo, né? Que assusta. Mas o Leão 14º é um homem de uma sensibilidade extraordinária. Isso eu posso dizer a partir dos contatos que ao longo desses anos nós pudemos cultivar. É um homem que sabe escutar. É um homem de gestos muito medidos e palavras muito bem ponderadas, certamente fruto dessa capacidade de escuta e de uma sensibilidade humana toda especial. É o Espírito que conduz a Igreja.
Obrigado, Dom Jaime, né? Pela diferença de estar aqui com a gente. Um bom retorno a casa, né?
Tudo é bom, mas em casa é muito melhor, né? Especialmente no sul, onde tudo termina em churrasco.
E agora está frio, né?
Esses dias está fazendo um frio danado por lá, né? Mas daqui 10 dias eu estou de volta em Roma.
Nos vemos daqui a 10 dias, então.
Vamos ver.
Bom retorno a casa. Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.